Bom dia, galera! Bom dia, meus ouvintes do Som da Resenha daqui do Brasil e de fora também, porque o Som da Resenha é internacional. Tá pensando o quê? 2021 está aí bombando e a esperança de tempos melhores nos cercando e nos motivando. E o que motiva mais do que uma boa batucada? Dessas com tantã, repique de mão, um bom pandeiro, cavaco, banjo, uma boa viola e, para melhorar, um bom duelo entre os partideiros, os donos dos versos, capazes de versar das mais diversas maneiras. Hein? Então, depois do conto do Ano Novo da sexta passada, vou lembrar de um cara fera, que não perdia um verso na roda de partido alto. Um amigo. Um cara que poderia ainda estar por aqui. Denis de Lima. Sobrinho do Osório de Lima, o poeta da Piedade, o Denis estudou no Colégio Piedade, na Gama Filho, e, acreditem, era um dos nadadores nos torneios do colégio. Seu andar cambaleante, desengonçado, foi porque ele trabalhou... Oi? Trabalhou? Isso! Você ouviu certo, eu não errei. O Denis trabalhou como ciclista. Eu acho que era numa loja de tintas, assim. E ele sofreu vários atropelamentos enquanto se recuperava de um, sofria outro e, por isso, recebia pensão como deficiente. Quem me lembrou disso foi o artista plástico da Penha, um grande fera também, organizador de vários sambas que a cidade do Rio já teve. Um cara muito bom. E ele afirma o seu sucesso com as mulheres. Segundo da Penha, o Denis tinha facilidade com elas e viu muito malandro esperto perder mulher pro Denis. Também já soube disso, hein? Ele tem razão, porque até briga de suas namoradas acontecia em plenos pagodes. É, o Denis arrasava. Mas nem tudo foi alegria. O samba perdeu o Denis. Há alguns anos, um partideiro fera na arte de versar, mas que não soube improvisar para escapar das ciladas, das armadilhas que apareceram em seu caminho. Eu participei do início de sua trajetória no samba. Me tornei seu fã, viramos amigos, porém, a sua trajetória se fez errante pelos caminhos que aos poucos foram derrotando seu talento musical e sua saúde. E o Denis se foi. Era um cara iluminado, inspirado e capaz de versar por horas e horas com mestres como Almir Guineto, Baiano do Cacique, Zeca Pagodinho, Juvelina Pérola Negra, Arlindo Cruz, Renatinho Partideiro e tantos outros. Era conhecer o Denis e se apaixonar por sua arte, por suas brincadeiras, seu bom humor. Mas ele não conseguiu se desviar do lado obscuro da vida e perdeu a batalha para as drogas. Era difícil também chegarem no Denis e chamá-lo para um almoço, para tomar uma vitamina, tomar um suco, comer um sanduíche. Não. A galera levava o Denis, era para as drogas. E ele não resistiu. Eu conheci o Denis na gravação do primeiro LP solo do Zeca. Os dois brincaram de versar no pupurri que tem Hei de Guardar Teu Nome, Vou Lhe Deixar no Serena, Macumba da Nega, em 86, lá no estúdio da Transamérica. E o sucesso foi tanto que no ano seguinte a gravadora RGE resolveu fazer um disco inteiro com o novato Denis. Eles não sabiam onde estavam se metendo. Foi aí que começou um roteiro digno de um filme. Repertório definido com o produtor Milton Manhães. Eu, em meu segundo ano de coordenação de produção, marcamos com o Denis no antigo estúdio da Transamérica, ali na São Francisco Xavier. E ele foi. É, ele foi. Tirou o tom da primeira música com o Mauro Diniz no cavaquinho e desapareceu. O Zeca chegou, os dois foram saindo de fininho e vazaram. Mas Denis, assim como o Zeca, possuía o dom de aprontar e não receber rancor de ninguém. Era impossível brigar com ele. Mas com a fuga do cantor, restou ao maestro Ivan Paulo tirar o tom das outras músicas pela primeira e fazer os arranjos. O outro capítulo foi achar o cantor para iniciar a gravação das bases do disco. Eu achei em Vila Isabel, por acaso, com uma fã. Levei o casal para jantar no restaurante Ásia, que tinha ali na rua Souza Franco. Souza Franco com 28 de setembro, hoje é uma farmácia. E o Denis jantou, comprou flores para a garota, comprou versos, aquela moldura de papel, conhece, que a rapaziada vende nas madrugas pelos bares? Aliás, eu que comprei, né? Mas a todo instante ele dizia para irmos para uma festa que estava tendo na casa do Beto Sem Braço. Não, não. Mas essa eu não podia perder e convenci o Denis a ir para minha casa, que era ali perto. Eu tranquei o cara no quarto e avisei pro Milton, pelo telefone fixo, né? Tô falando de 86, não tinha celular. E confirmei a gravação, aí ele avisou os músicos e o maestro Ivan Paulo. Na manhã seguinte, cantor capturado, levei ele pro estúdio. Ele gravou a primeira voz guia, mas a gente descuidou. E não é que ele sumiu de novo? Sumiu, foi embora. Todo mundo lá e o cara sumiu. O remédio foi eu revezar com o Milton as vozes guia na gravação. Eu cantava uma, o Milton cantava outra e assim fomos levando. Após todas as fases da gravação do disco, colocar instrumentos de percussão, as introduções de harmonia, o coro, tudo, começou o capítulo final de uma nova caça ao cantor, para que ele colocasse o que faltava, que era a voz definitiva nas músicas. Se bem me lembro, foram nossas então competentes assistentes, Sandra Rosett e Cecília de Souza, que encontraram o Denis. Por aí, na rua, na madruga. E ele, enfim, cantou no seu disco. Um disco que ele não viu ser gravado. Mas não teve briga, e sim muitas gargalhadas. Repito, era impossível brigar com Denis. Bastavam 5 minutos e já estávamos todos rindo. Denis era assim, um anjo negro que passou por aqui. Um anjo torto, talvez, um iluminado do samba. Quando chegava bem nos pagodes, era motivo de alegria. Versava como se estivesse brincando e cantava lindos sambas, desses que rádio não toca, como, por exemplo, o Quintal do Céu, do Wilson Moreira e Jorge Aragão, que ele adorava. Ou Mulata Beleza, do Zé Roberto, do seu LP, que ele gostava muito de cantar. E era lindo, mas era lindo ouvi-lo cantar Orai por Nós, do Almir Neto, do Luvercy Ernesto. Mas também quando o Denis já chegava enlouquecido, ele conversava com a parede, falava com o vento e sumia. O Zeca chamava ele de Denis o Pimentinha. Denis o Pimentinha. Ele chegava e sumia do nada. Chegava do nada, sumia do nada, assim era o Denis. Mas eu prefiro lembrar do Denis na alegria. Na última vez que nos vimos, ele cantou bonito na feijoada do Steve, que tinha ali no clube dos subtenentes e sargentos do exército, no Rocha. E no final ainda apagou refrigerante para a criançada toda que estava lá. É, pode acreditar, ele estava bem. E para terminar, outra dele. Com minha filha Andressa, ainda pequena. Estávamos na mesa de um pagode que o Roberto Serrão armava em frente à sua casa, na Piedade. Até que chegou um cara muito bêbado, tropeçando, cuspindo. Minha filha na mesa comigo. E o Denis tinha uma coisa muito bacana. Ele respeitava os mais velhos e respeitava a criançada. Ninguém gostou quando o cara chegou. E foi o Denis quem resolveu a parada na calada da noite. Ele pegou um cigarro, acendeu, virou a cinza pro lado de dentro da mão e, depois de mandar um verso pro cara, esculachando ele, apertou a mão do mala sem alça. Queimou a mão do cara. Mão queimada, o porre passou na hora e ele tirou o time apavorado. O Denis piscou pra Andressa. Aliás, ela que me contou, pois só ela viu. Valeu, Denis. Esse Denis, que não foi campeão de execução nas rádios, mas foi o cantor das ruas, dos pagodes, dos morros, e agora deve estar em alguma nuvem versando com o Baiano do Cacique, Nelci Dias, Juvelina, e revendo também velhos parceiros como Beto Sem Braço, Mussum, Jorginho Bombom e Tia Doca. Valeu, Deni. Valeu por sua passagem aqui na Terra. Um dia a gente se encontra. E a partir da semana que vem, eu vou colocar um papo que tive com um dos grandes poetas, um dos grandes compositores da nossa música, Carlos Cola. O cara vai contar histórias incríveis de grandes parcerias suas, de grandes músicas clássicos da nossa MPB. Então, até lá. Alô, Rei Dias, feliz ano novo. Solta aquela batucada aí. Valeu, fui!